Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar agora o nosso bate-papo nesses próximos minutos. Eu gostaria de convidar vocês a participarem ativamente. Aqueles que tiverem perguntas, fiquem totalmente à vontade. Vai ser um prazer estar aqui com vocês e discutir a respeito dos sete hábitos durante esse período de manhã. Eu não sei quantos de vocês já tiveram chance de ouvir a respeito dos sete hábitos. Os sete hábitos, para mim, particularmente, foi um divisor de águas. Eu tive a chance de ouvir a primeira vez há mais ou menos 19 anos atrás, e foi um período muito interessante, porque nesses 19 anos, refletindo a respeito de cada um dos hábitos, e eu tive um ganho, que foi poder falar dele quase que mensalmente. Me ajudou a refletir e a pensar qual é ou quais são todas os comportamentos, os resultados que eu tenho tido e o que eu gostaria de ter ao longo da minha vida. Então, o que a gente vai discutir agora, e eu vou apresentar para vocês, é o programa dos sete hábitos, o que ele trata, quais são os recursos, quais são as ferramentas que nós temos aí para utilizar, os objetivos do curso em si, para gerar valor para a nossa vida pessoal e também para a vida profissional, porque não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Quando nós olhamos para os sete hábitos, ele particularmente foi discutido, foi escrito pelo Stephen Covey alguns anos atrás, hoje já falecido, e se tornou um best-seller. Como vocês podem ver, ele foi traduzido para mais de 40 idiomas, vendeu mais de 30 milhões de cópias, e ele é considerado um dos livros de administração mais influentes do século XX. O Covey, ele tinha uma habilidade que poucas pessoas tinham e que eu, para ser sincero, eu conheci e conheci outras duas pessoas. Ele eu conheci pessoalmente, as outras duas através dos escritos, que conseguiam fazer algo complexo se tornar simples. E é uma coisa muito interessante, porque o que ele trata nos livros são 200 anos de história. Ele olha para os primeiros 150 anos e verifica a situação do fio de bigode, em que a palavra valia mais do que um pedaço de papel assinado. Particularmente, o que a gente discute e vai ver dentro do livro é de que ele olhou para outros 50 anos e que ele chamou de um momento, a década, ou o período, melhor dizendo, da personalidade, em que técnicas nos ajudam a nos tornarmos mais simpáticos, muitas vezes até com intenções por trás para gerar alguns comportamentos e conseguir alguns resultados. Na minha opinião, o Covey, ele conseguiu ser muito feliz na sua colocação e ele fez isso de uma maneira tão simples, tão objetiva, que qualquer pessoa pode compreender uma vantagem. Quando você olha para a filosofia, para a religião, quando você olha para a administração, quando você olha de forma geral para a história que envolve todos nós podemos reconhecer cada um desses hábitos. Apesar das diferenças de crenças, de filosofia, de valores, os sete hábitos são, eu diria, eu quero pensar que sejam universais. Quando nós olhamos para os sete hábitos, um dos grandes desafios que ele coloca é qual é, ou qual deveria ser, o comportamento que leva para a eficácia. Então, a pergunta é, o que é eficácia? Para pensar. Se você tivesse que definir a eficácia hoje, como você a definiria? A eficácia, ela é a capacidade de obter resultados. Aqueles que você quer hoje, mas resultados que você quer ao longo do tempo. São os resultados que estão lá à sua disposição e que você precisa consistentemente desenvolver determinados comportamentos para gerar valor. Eu gostaria que você pensasse, para pensar na sua vida hoje, identifica qual é ou quais são os aspectos da sua vida que hoje você precisaria tornar mais eficaz. Se você tivesse que definir um ou outro aspecto. Exemplo, se você tiver que pensar no seu planejamento, né, olhando hoje para as tarefas que você faz no trabalho, no seu dia a dia, que nota você daria a si mesmo entre 0 e 10? Quando você olha para a sua vida e pensa nos seus relacionamentos. Dessa mesma maneira, de 0 a 10, quanto você daria para os seus relacionamentos hoje? Os relacionamentos pessoais e os relacionamentos profissionais. Você se sente eficaz de fato? os resultados que você tem tido mostram que você está no caminho certo? Uma última reflexão a respeito da eficácia é a comunicação. Você tem conseguido transmitir tudo aquilo que sente e pensa quando você está diante de uma conversa importante com alguém importante para você? No trabalho, por exemplo, com a sua equipe, ou em casa, com as pessoas que você ama? Eu acho que um dos grandes desafios da comunicação é entender que às vezes a gente fala a mesma linguagem, mas não consegue se entender. E aí é que mora, talvez, o grande perigo da convivência dos relacionamentos, que em função de uma comunicação pobre, acaba de alguma maneira deteriorando aquele desejo de estar perto e fazendo com que o desejo de estar longe cresça. Ao pensar nisso, nós, nos Sete Hábitos, trabalhamos com algumas ferramentas e materiais que vão ajudar você a desenvolver as habilidades, os comportamentos, as práticas, para gerar valor para a sua vida nessas duas áreas, profissional e pessoal. E para conseguir, mais do que gerar valor uma vez, é para conseguir gerar esse valor de forma consistente ao longo do tempo. Quando nós pensamos nas pessoas com quem convivemos, muitas vezes talvez a gente possa imaginar ou até comparar com essa imagem que você está vendo. A personalidade, assim como o tronco da árvore, é algo que você talvez possa identificar num primeiro momento. Não é? Os galhos, as folhas, os frutos e o caule são vistos. E como eu comentei, o Kobe percebeu que nos 50 anos restantes que ele estudou a respeito da história, ele verificou que muitas técnicas e práticas foram sendo difundidas. Então as pessoas podiam se tornar, teoricamente, mais tranquilas, mais fáceis de lidar, porque muitas vezes a intenção por trás e a técnica ajudava com que eu me vendesse para trazer as pessoas para perto para conseguir o que se quer. No entanto, caráter, ele pode e é comparado às raízes. E aí, dizem os antigos que para que você conheça alguém, você precisa comer um quilo de sal. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Mas o fato aqui é de que a gente olha, leva tempo para você conhecer alguém, para você saber realmente quem ele é. Talvez você já tenha tido a oportunidade de olhar para alguém, bater os olhos e dizer assim, não gostei muito não. Às vezes a gente faz isso até sem conhecer. A gente olha para alguém, bate os olhos e diz se é bom ou se é mal, se gosta ou se não gosta e não tem nenhuma informação. Passa o tempo e você descobre que é uma boa pessoa, que você está enganando. Mas para pensar se o oposto não acontece. Às vezes na vida você olha para alguém, aparentemente, você gosta da pessoa, acha que é uma boa pessoa, mas no longo do tempo ela acaba, de alguma maneira, te decepcionando. Isso significa que talvez aquele ditado antigo que a gente também ouviu, que a primeira impressão é que fica, e que tinha um ponto final, os cientistas tiraram um ponto final da vida. A primeira impressão é que fica, mas é que fica. Com o passar do tempo, convivendo debaixo do mesmo teto, nós conseguimos melhores resultados. E nesse sentido, ao conseguir melhores resultados, talvez a gente possa identificar que nosso julgamento, a nossa percepção, ela talvez fosse equivocada. O que os sete hábitos eles tratam? Eles tratam de comportamentos, da mudança de paradigmas. Nós começamos a discutir a dependência. Todos nós somos dependentes em algum momento em nossa vida. Quando nascemos, por exemplo, precisamos de alguém para cuidar, nos dar alimento e segurança para que pudéssemos desenvolver. O desafio é que, às vezes, tem pessoas que ficam nesse comportamento a vida inteira. Nós, olhando aqui para esse contínuo da maturidade, esse gráfico, percebemos que a independência é meio e não é fim, como muitos pensam. A interdependência, sim, é um grau ainda mais elevado. Então, para sair da dependência rumo à independência, nós trabalhamos a vitória particular, a vitória pessoal. E trata de três hábitos. Primeiro, seja proativo, ou seja, assumir a responsabilidade da própria vida. O segundo, começar com objetivamente, que significa basicamente saber onde eu quero chegar desde o início da minha jornada. Não importa se é dia, mês, semana, ano fiscal, ou uma década inteira. O terceiro, fala de planejamento. Focar primeiro no que é mais importante. A gente vive um redemoinho de coisas a serem feitas, que a gente foca nas urgências a maior parte do tempo. E muitas vezes, deixa as urgências a tomarem tanto conta que as importâncias ficam de lado. Quando nós começamos ou conseguimos trabalhar esses três hábitos de uma maneira mais eficaz, a gente consegue a vitória particular, estamos prontos para crescer e chegarmos à independência. Mas isso não nos torna melhores líderes, por exemplo, ou convivas com pessoas no nosso meio, seja família ou equipe de trabalho. Aí nós falamos de uma outra vitória chamada a vitória pública. E a vitória pública requer um comportamento, requer que a gente pense ganha-ganha. E pensar ganha-ganha é sempre possível em qualquer interação. É preciso que a comunicação, como eu mencionei, ela seja bem feita. Então, hábito, sim, fala disso. Primeiro você precisa compreender, para depois ser compreendido. O seis é o resultante das duas, que é a sinergia, que é olhar para as diferenças, que é valorizar essas diferenças e aproveitá-las. E aí nós conseguimos chegar à interdependência. Talvez o maior desafio que a gente esteja é manter. Porque atingir o sucesso qualquer um atinge. Agora, permanecer tendo bons resultados é o diferencial e talvez o maior desafio de cada um de nós. E aí, o sétimo hábito, ele envolve todos os demais, que significa afinar um instrumento, ou seja, você tem que cuidar de si. Para conseguir esses resultados, conta uma certa história de Esopo, na verdade, uma fábula, em que um indivíduo que trabalhava com ovos em sua granja chegou um dia e encontrou um ovo de ouro. E lá, ele pegando o ovo, achando que alguém tinha feito algo, na verdade, que alguém tivesse pegado uma peça, conseguiu verificar que o ovo era maciço e era ouro puro. E ele se tornou um homem rico, mas com a riqueza veio a ganância. Todos os dias ele chegava um pouquinho mais cedo, até que chegou um momento e a gança dos ovos de ouro ainda não tinha colocado os ovos. Impaciente, ele matou a gança para tirar o ovo que ele tanto esperava e descobriu que ele não estava lá. A ideia dessa fábula de Esopo pode ser comparada à gestão e à nossa vida. Às vezes, a gente se preocupa tanto com o resultado que esquece de manter a saúde, o relacionamento, o equilíbrio. E isso faz com que a gente vá para um caminho, muitas vezes, em que gera um resultado no curto e no médio prazo, mas no longo prazo a gente acaba pagando um preço muito alto. O que os sete hábitos nos ajuda a fazer é pensar de uma forma diferente, é trabalhar os nossos paradigmas, é olhar para princípios de eficácia, pensar o que é que nós precisamos mudar em nossa visão de mundo, em que comportamentos precisam ser revistos e, dessa maneira, melhorar ou mudar os nossos resultados. Todos os hábitos trabalham com um paradigma, a maneira que a gente olha. E, nesse sentido, nós vamos buscar trabalhar com princípios de eficácia para gerar valor e sustentar o resultado no longo prazo. O Covey faz essa citação que eu acho muito interessante. Ele diz que se você deseja fazer pequenas mudanças, ok, trabalhe com comportamento. Mas se você deseja fazer mudanças significativas e revolucionárias, o desafio é trabalhar o nosso modelo mental, os nossos paradigmas. Quando nós olhamos para isso, eu vou pedir a você que pense a respeito de palavras que eu vou te sugerir. E que você pense o que ela vem em mente. Quando eu digo a palavra, o que é que você pensa? Ao olhar para a palavra, eu gostaria de que você assistisse esse vídeo e pensasse como um paradigma ou como os paradigmas, de alguma maneira, afetam a nossa percepção de mundo e a sua percepção. E como é que talvez alguns paradigmas tenham impedido você de gerar a eficácia que você deseja. Assista o filme.
So much of what we do in our personal lives and at the office is the result of the paradigms we hold. And what we do, in turn, affects the results we get.
Thanks for coming to the meeting today, everyone.
The word paradigm comes from the Greek root paradigma, meaning pattern. The pattern we expect to see, or the mental image of the way things are. We see everything through the perspective of our own paradigm. If you see your industry as one where growth is impossible, how does that affect what you do every day? And what results do you think you get from your actions? On the other hand, suppose you saw unlimited prospects for growth in your industry. How would that change your actions? What we see, our paradigms, determine what we do, which in turn determines what we get. And unless we consciously stand apart from and examine our paradigms, we might never see that perhaps many of them are distorted, short-sighted, or just flat out wrong. I remember a mini paradigm shift I experienced one Sunday morning on the subway in New York City. people were sitting very quietly, some reading, some resting with their eyes closed. Suddenly, a man and his children entered the subway car. The children ran yelling to the car, throwing things, grabbing people's newspapers. Their father sat down near me and closed his eyes and did nothing. I felt irritated. I could not believe he would let his children run wild like that. After a few minutes of patience and restraint, I turned to him and said, "Sir, your children are really disturbing a lot of people. I wonder if you could control them just a little more."
"Yeah, you're right. I should do something. But we just came from the hospital where your mother died about an hour ago, and I guess they don't know how to handle it. Yes, I don't know how to handle it."
Can you imagine how I felt at that moment? My paradigm shifted. Suddenly I saw things differently. And because I saw differently, I thought differently. I felt differently. I acted differently. My irritation vanished. Compassion flowed freely. I wanted to help instead of criticizing and complaining. Once you see things as they really are, you'll think, feel, and act differently. And you'll do it automatically, spontaneously. Can you see why paradigms are deeper than attitudes and behavior? If you want to make minor changes in your life, work on your behavior. But if you want to make significant quantum breakthroughs, work on your paradigms.
Como nós vimos aí, pessoal, os nossos paradigmas, eles afetam as nossas ações no dia a dia. Então, a grande questão é, qual é a sua visão hoje de mundo? Como é que você vê as pessoas que estão no seu entorno, no trabalho, por exemplo? Nem todas as pessoas, provavelmente, você tem o mesmo tipo de relacionamento. Algumas pessoas talvez sejam até desafiadoras para você. Mas a sua percepção de mundo faz uma grande diferença na maneira como você se comporta com pessoas que talvez você goste e com aquelas que você apenas tolera. Mas não é só no campo profissional, pensa na sua vida pessoal. Como é que está a sua visão de mundo ao olhar o meio onde você está inserido? Para pensar rapidamente, não precisa nem anotar, mas pensa. Quando você olha para a palavra saúde, o que é que te vem à mente? Vou te dar 2 ou 3 segundos para pensar. A primeira frase, a primeira palavra que vem. Quando você pensa em dinheiro, se você tivesse que definir, qual é a sua posição? O que é que passa pela tua cabeça? Quando você pensa em políticos, o que é que vem à mente? Quando você pensa em relacionamentos e desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento, nos seus relacionamentos de dia a dia, quais são as coisas que te vêm à cabeça quando você olha particularmente para esses pontos? Quando nós olhamos para essas situações, o nosso desafio é entender que a maneira como a gente pensa e a maneira como a gente fala a respeito de cada um deles, fala muito sobre nós, sobre a nossa visão de mundo, sobre esse mapa que a gente tem de mundo e que nos ajuda a nos comportarmos como nos comportamos hoje. Então, esses são os paradigmas. E paradigmas é exatamente isso. É a forma de ver, de entender e de interpretar o mundo. Porque a gente percebe o mundo através dos 5 sentidos. O desafio é de que, às vezes, nós precisamos parar, pensar e repensar, talvez, qual é a nossa percepção. O que é que nós estamos vendo? O que é que nós precisamos ver? O que é que nós não estamos vendo? Quando nós pensamos nesse sentido, os 7 hábitos nos ajudam a aprofundar esse relacionamento, essa reflexão, esse comportamento e nos ajuda a identificar o seguinte. Além da mudança do paradigma, os 7 hábitos têm como base princípios de eficácia. Princípios têm características muito peculiares. Primeiro, são atemporais. Significa que no passado, no presente, no futuro, eles não mudam. Eles são os mesmos. A outra característica é serem universais. Significa que aqui no Brasil, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, não importa onde, eles são os mesmos. Princípios também são evidentes. Eles são objetivos. Eles existem. Foram descobertos. Ninguém os inventou. Ele não saiu, não é do nada. O grande desafio de princípios, que podemos chamar aqui de leis naturais, é de que eles governam. Se nós o entendemos, se nós o aceitamos, se nós o negamos, não importa. São eles que vão exercer influência sobre a nossa vida. Então, a mudança de paradigma aqui é entender o seguinte: se eu utilizar princípios de eficácia, com certeza os meus resultados serão melhores. O que os sete hábitos discutem são exatamente isso. Qual é ou quais são os paradigmas comuns, quais são os paradigmas eficazes e quais são os princípios que dão base para isso. Então, nós olhamos para alguns princípios importantes. No hábito 1, seja proativa, é assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. Não é só tomar a iniciativa, é tomar a iniciativa também. Mas é utilizar um dos dons que nós temos, que é de a criatividade, e encontrar soluções para os desafios que a vida apresenta. E saiba que sempre há uma solução. Um outro ponto importante aqui é entender o hábito número 2, que começar com objetivo em mente significa usar um outro dom humano, que é a criatividade, a visão, de olhar para frente e dizer assim, eu sei para onde eu vou. É criar um comprometimento de fato de direito para aquilo que você quer, aquilo que você se propõe, se torne uma realidade. No hábito número 3, o que se espera e se necessita para gerar resultado é foco. Às vezes a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, não faz nada direito. Aqui, você precisa identifique e trabalha dentro desse treinamento a importância da integridade, que significa aplicar aquilo que eu me proponho. A importância da disciplina e da priorização, que significa definir o que é mais importante e começar por aí. O hábito número 4, que é o pensar ganha-ganha, ele trata do benefício mútuo, ou seja, tem que ser bom para todos os envolvidos, para mim e para você, para mim e para a minha equipe, para você e para o meio onde você está inserido para gerar valor. O 5 tem a ver com a comunicação. O grande desafio da comunicação é de que às vezes a gente quer falar no ouvido. Então é preciso haver empatia e uma comunicação que gere as duas variáveis mais importantes. A coragem de dizer o que eu penso e toda a consideração para ouvir, mesmo quando a opinião é divergente. O hábito número 6, ele fala novamente da criatividade, mas aqui com cooperação, com diversidade. Entender que nós somos diferentes na maneira de olhar, de pensar, de valores, de crenças, de cor, de nacionalidade, de cultura. Isso é maravilhoso. Deus, em sua sabedoria, colocou essa diversidade para que ela possa ser complementar. Mas aí a gente precisa de uma característica essencial, essa aí, a humildade. Achar que a minha visão do mundo, ela não é única e que outras pessoas têm o mesmo direito que eu tenho de olhar para um prisma diferente e perceber coisas que talvez eu não perceba. O 7º hábito é a renovação. É entender que nós não somos máquinas e que a gente precisa criar um equilíbrio entre a vida emocional, espiritual, mental e a nossa vida física. Ou seja, as dimensões que compõem o ser humano para que a gente possa se sentir feliz. Mesmo que você trabalhe duro e trabalhe muito, você precisa usufruir das outras coisas. Porque tenha certeza, para o céu você não leva dinheiro. Então, quando a gente olha para o dia a dia dos hábitos, a gente consegue perceber os opostos, os comportamentos que levam para longe. Que no caso do hábito 1, é reatividade, muitas vezes a passividade, vão achar que o mundo ele tem que me dar aquilo que eu quero e eu não tenho que fazer nada para me tornar merecedor. É muitas vezes entender que a falta de visão de propósito faz com que eu caminhe e passe a vida andando em círculos. É entender que se eu não tenho foco e se eu me acomodo, talvez eu consiga alguma coisa, mas de forma desequilibrada. Entender também que por mais que eu queira algo para mim, eu tenho que pensar no todo. E se eu penso no todo, ganho eu e ganho os demais. E a convivência se torna melhor. Também é preciso entender que, apesar da gente ter uma opinião, não significa que o outro não possa ter uma opinião divergente. Então, às vezes, a gente mostra desrespeito quando alguém não pensa como eu penso. Julga, aponta o dedo e perde a possibilidade de demonstrar consideração. Um outro problema do próximo ano é trabalhar apenas no interesse próprio. Aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, em detrimento daquilo que nós podemos conseguir. E, finalmente, a inconsistência, ou seja, começar a terminar e não terminar aquilo que eu iniciei por diferentes motivos. Entre eles, não estar comprometido. Às vezes as pessoas são comprometidas no trabalho mais do que são comprometidas consigo mesmo. Então, o primeiro hábito, ele trata da importância do início de sair do processo de dependência para interdependência, passando pela independência. O que significa que nós aqui vamos trabalhar no treinamento a responsabilidade, a escolha, a iniciativa e a criatividade, que são princípios de eficácia, que geram valor e que nos levam para onde a gente quer. Deixando de lado, muitas vezes, esse tipo de comportamento, o de reagir baseado no bom ou no mau humor, reagindo em função das circunstâncias do ambiente que a gente está vivendo, às vezes de culpar e apontar o dedo para os outros, às vezes de se colocar em comportamento de vítima, talvez você conheça pessoas que façam isso de forma costumeira, às vezes desperdiçar o tempo, não é, e a energia com coisas que estão totalmente fora do controle. E, óbvio, de passar a ser tão pessimista que aquilo se torna um padrão na nossa vida. Então, o desafio da nossa discussão e o trabalho de mudança, de transformação, ocorre por práticas altamente eficazes. Ou seja, responder baseado em princípios, usar de fato uma linguagem proativa. A linguagem diz muito sobre a gente. Aquilo que sai da boca mostra o que está na mente e no coração. E você pode perceber, se prestar atenção, o que está no coração das pessoas ao seu redor. Focar no que a gente chama de ciclo de influência. Aqui a gente discute a importância de você colocar toda a tua energia, tempo, disposição, muitas vezes até dinheiro, naquilo que você pode oferecer, naquilo que você pode contribuir, em vez de ficar se preocupando com aquilo que não te leva a lugar nenhum. Em última instância, ser a pessoa que pode ser uma figura de transição, que significa mudar comportamentos negativos para comportamentos positivos. Aqui, basicamente, se nós tivéssemos que fazer uma alusão, seria: o sol, quando está lá fora, ele nos deixa bem. Quando está um dia frio, um dia chuvoso, um dia enegrecido, aquilo também nos impacta. O segredo, talvez, desse hábito é entender o seguinte: eu posso levar o sol aqui dentro. E apesar do meio não estar necessariamente ok, das coisas não estarem acontecendo como eu gostaria, eu ainda posso escolher ser proativo diante do desafio. A essência desse hábito diz que todos nós somos estimulados, mas a resposta é que vai diferenciar a reatividade da proatividade. Pessoas reativas, geralmente, elas têm o humor como um dos principais motivadores ou influenciadores do seu comportamento. Muitas vezes, os sentimentos ou as circunstâncias significa que, se ela está mal, ela vê tudo com maus olhos. Se ela está diante de uma situação desafiadora, ela se torna negativa. Quando a gente olha para a linguagem, como eu comentei, é possível perceber, aqui estão alguns exemplos de linguagem de pessoas que, muitas vezes, ao abrir a boca, mostram qual é, de fato, o seu comportamento, quais são as suas práticas de dia a dia. E esse tipo de prática, muitas vezes, nos leva para longe do que a gente quer. Uma pessoa proativa, ao contrário, ela usa a sua liberdade para escolher. Ou seja, ela também é estimulada, mas ela para, pensa, respira, e então escolhe a resposta que vai dar. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente pensa no que é a proatividade, nós podemos dizer que pessoas proativas, elas dão a si mesmas a capacidade de escolher, não baseado nas circunstâncias, não baseado no sentimento e não baseado no humor, mas baseado em princípios de eficácia e em resultados que elas querem, no curto, no médio e no longo prazo. A linguagem proativa também demonstra o que vai na mente e no coração desse tipo de pessoa. Talvez você tenha na sua família, como eu tenho, pessoas que têm comportamento. Por exemplo, eu comentava sobre minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que, na minha concepção, é extremamente proativa. Situações dramáticas que ela já viveu, eu não lembro. Eu tenho 53 anos de ter ouvido a minha mãe reclamar. Apenas uma vez, quando ela foi operada, e a dor, depois de passar a anestesia, era tão grande que ela me disse: por favor, peço que me cedam, porque coloquem algo, que me deem algum tipo de sedativo, porque eu não estou aguentando a dor. Fora disso, eu não lembro nenhuma situação extremamente crítica, como foi a morte do meu pai. Meu pai morreu nos braços dela. Isso tem 2 anos. Eu nunca ouvi ela falar a respeito dessa experiência desafiadora. Proatividade significa que você escolhe. E você escolhe a resposta baseada nos dons humanos. Na autoconsciência, que é a sua capacidade de questionar os próprios pensamentos. Na imaginação, que é a capacidade de criar e olhar para o futuro. A consciência, que é a condição de dizer certo e errado, e na vontade independente, ou seja, o arbítrio, de exercê-lo livremente. Quando nós olhamos para isso, nós podemos dizer que as pessoas proativas, elas focam no círculo de influência e não de preocupação. Elas focam naquilo que elas podem fazer, naquilo que elas podem mudar e melhorar, em vez daquilo que toma algum tipo de energia que impacta, mas ela não pode fazer nada. Então, basicamente, quando a gente olha para o círculo de influência e foca nele, o ciclo de preocupação diminui e você se torna uma pessoa com foco naquilo que é positivo. E isso pode criar valor para o meio. O segundo hábito, o hábito número 2, começar com objetivo em mente, significa que que você tem que olhar para o dia, para a semana, para o mês, para o semestre, para o ano fiscal, com um olhar de resultado. Você precisa deixar, muitas vezes, de colocar o pessimismo como principal foco e identificar quais são os resultados, ou quais são os resultados que você precisa atingir. Uma maneira de ajudar isso, nós trabalhamos dentro do curso, é a possibilidade de você rever e criar para você uma constituição. Assim como o Brasil tem uma constituição que define direitos e deveres, uma missão pessoal, ela define também qual é ou quais são os comportamentos que você precisa e quer ter para se sentir bem, sozinho e com as pessoas que você ama. Aqui, a gente olha para definir o que se quer antes de começar o trajeto. Basicamente, nós podemos dizer que tudo é criado duas vezes. Primeiro você imagina e depois, então, você dá a consistência concreta do que você quer. O prédio onde você está, provavelmente foi assim, alguém imaginou, pensou nas dimensões, colocou uma planta baixa e aí então construiu. Tudo que a gente vê ao redor foi feito assim. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, a chance de repensar, refletir, olhar para aquilo que é importante, desenhar o que é importante para a nossa vida e caminhar nessa direção faz toda a diferença. Para pensar na sua vida. Você sabe realmente o que você quer? Em termos de tempo, daqui a 5 anos, você já imaginou onde você gostaria de estar? Daqui a 10 anos, quando você se aposentar? Às vezes a gente age como se o futuro não fosse acontecer, porque em teoria ele está longe. Mas eu vou dizer para você, o futuro chega a passos largos. Eu olho para a minha vida hoje com 53 anos e lembro dos 15. E lembrando dos 15, parece que foi ontem. Voaram esses anos todos. Quase 40 anos. E a minha memória é fresca. Então pode ser que os próximos 40 anos também voem. Você está preparado para isso? Quando nós falamos no hábito número 3, nós estamos falando de planejamento. E aqui, nós estamos falando do último hábito que nos ajuda a atingir a vitória particular e sair da dependência para a independência. Esses são os princípios de eficácia. Foco, integridade, disciplina e priorização. Basicamente, o que significa? Onde eu estou colocando minha energia, meu tempo, minha disposição, meu dinheiro, para gerar valor para o que eu quero. Porque muitas vezes o nosso comportamento é o comportamento comum. É o comportamento de tentar abraçar o mundo. É o comportamento de não planejar, de achar que o planejamento é desafiador. E o que a gente discute nesse treinamento e nesse momento é justamente como é que eu posso identificar e focar naquilo que é prioritário. Deixar de lado aquilo que não está somando para a minha vida. E ser fiel às prioridades. Ou seja, não é só planejar, mas é executar com eficácia o meu planejamento. Então, para pensar na sua vida, se você tivesse que dar uma nota a si mesmo, de 0 a 10, em razão do seu planejamento, quanto você se daria? Eu, às vezes, ouço algumas pessoas falarem a respeito de executar determinada tarefa. Tem muita gente que eu conheço que só faz uma coisa e nada mais, e não consegue fazer direito. Existem outras pessoas que têm uma série de afazeres e conseguem fazer muito bem cada um deles. Então, às vezes, a gente acaba se medindo pela média baixa, quando, na verdade, deveria se modelar pela média alta. Nós somos capazes de fazer, certamente, uma coisa bem feita por vez. Mas podemos fazer muitas coisas ao longo do tempo se houver um bom planejamento, uma boa organização, se soubermos o que é foco e prioridade. O que é que está te impedindo de ter melhores resultados? Quando a gente pensa nisso, nós discutimos essa matriz, que mostra coisas urgentes e importantes, que são necessárias e a gente precisa dar atenção. No entanto, existem coisas urgentes que não são importantes. Elas vão no tempo, nossa energia, nosso dinheiro e muitas vezes não geram valor. Existem coisas que não são nem importantes, nem urgentes. Muitas vezes, quando a gente fica nesse quadrante 1 que você está vendo, e no 3, a gente vai para o 4 sem pensar. Você já foi tão esforçado, sua energia está tão baixa, que você se entrega à cama, ou a dia inteiro de filmes, ou a jogos intermináveis de internet, deixando a sua eficácia de lado. Então, existem coisas que não são urgentes, mas elas são importantes. Se você focar nelas, você vai gerar energia, dinheiro, condição e felicidade para poder usufruir do que você tem. Nós discutimos justamente isso. O que nós estamos fazendo ou o que precisamos fazer. Aqui, para pensar em qual desses quadrantes você está. Olha, o que é que você gostaria de ter e não tem hoje? O que é que você precisa fazer e não está fazendo? Qual é ou quais são os motivos pelos quais você talvez esteja focando em mais urgências e importâncias do que naquilo que não é urgente, mas que realmente vai fazer diferença e te tornar eficaz? Por que é que você está nesse quadrante? Para pensar. Há quanto tempo você está nele? E se você ficar muito tempo no quadrante que você está definindo, qual pode ser a consequência de curto, de médio e longo prazo? Você vai gerar o valor que você precisa? Vai conseguir os resultados que quer? Porque na nossa discussão de 7 hábitos, esse é o ponto central. É mudar o paradigma para mudar os resultados. O desafio é que, para conseguir o que você quer, você não faz isso sozinho, você precisa das outras pessoas. Então, nós temos com as outras pessoas uma conta bancária emocional. Numa conta bancária normal, o dinheiro define o saldo. Se você tem muito, o saldo está positivo. Se você tem pouco ou não tem, ele está negativo. Com as pessoas é assim. Só que em vez de dinheiro, o que representa o dinheiro aqui é a confiança. Então, nessa conta bancária emocional, a confiança que existe entre você e o outro faz toda a diferença. Novamente, para pensar como é que estão seus relacionamentos. Ao pensar nisso, uma conta que se torna positiva, robusta, ela passa por alguns desses critérios. Você entende o que é ganho para outra pessoa. Você é sincero com ele, consistente. Mesmo quando você tem que falar alguma coisa desafiadora. Você faz pequenos depósitos todo dia. Obrigado, você está bonito, parabéns, que bom trabalho. Você reconhece, ainda que sejam pequenos detalhes. Porque às vezes as pessoas acham que o que se faz bem não é mais que obrigação. E perdem a chance de colocar, né, um saldo positivo, de colocar uma moeda nessa conta bancária consistentemente. Outra coisa, lembra de que não é porque você convive com alguém há muito tempo que ele, sabendo que você o ama, ele não queira ouvir. Ou que não queira um abraço, um beijo ou um reconhecimento. Nesse sentido, existe um outro ponto. Deixar de ser grosso ou de falar de forma rude, porque são pequenas situações que se tornam retiradas. Quando a gente tem isso em mente, um relacionamento com o outro, nós podemos ter um saldo positivo. O hábito 4, pensar ganha-ganha. Quando você trabalhou os primeiros 3 hábitos e trabalhou a vitória particular, agora você vai para a pública. E nós vamos discutir o que é de fato e como o ganha pode gerar valor para a sua vida. Para você como indivíduo, para a coletividade, seja a família ou o trabalho. Aqui, nós olhamos para os hábitos e identificamos o seguinte. Trabalhando a vitória pública, no hábito 4, 5 e 6, nós trabalhamos a atitude, a habilidade e o resultado. O que é que isso significa em termos práticos? Primeiro, que o benefício precisa ser bom para todos os envolvidos, tem que ser muito. Segundo, é que eu preciso justiça e equidade. E o terceiro, é que o pensamento de abundância e não de escassez é que precisa permear os relacionamentos. Quando nós olhamos para o comportamento e para as práticas comuns, nós podemos observar que as pessoas muitas vezes vivem em competição, mesmo dentro da empresa, e não se apercebem que a competição leva para longe do resultado eficaz. Muitas vezes é tornar-se insensível ao que o outro precisa, pensando só em si. É considerar apenas aquilo que é importante para você. E às vezes é identificar que eu tenho e para que eu tenho o outro que perde. Aqui nós discutimos comportamentos e práticas eficazes, que é desenvolver uma mentalidade de abundância, que significa que há em abundância para todos os envolvidos, que nós precisamos trazer essas pessoas para perto e que nós precisamos compartilhar. E assim nós subvertemos a matemática. Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Aqui é equilibrar a coragem, como eu comentei, de falar o que a gente pensa e na consideração de ouvir o outro, mesmo quando o outro não pensa como a gente. E, finalmente, nós discutimos, além dessas práticas e da identificação dos nossos comportamentos, como é que nós podemos criar acordos de desempenho ganha-ganha, de fato e de direito, ou seja, para que seja bom para todos os envolvidos, não importa o campo, familiar, espiritual ou profissional. Basicamente, o que é que significa ter essa mentalidade? Significa entender que existe para todo mundo e ainda sobra. O Covey disse isso de uma maneira muito simples, que pensa ganha-ganha usar o coração e a mente em busca constante de benefício mútuo. Em que? Em todas as interações humanas, não importa qual seja. Então, o ganha-ganha, ele baseia-se na mudança de um paradigma, que, como eu comentei, o sol é para todo mundo, que o sucesso de uma pessoa não é alcançado a custas do fracasso de alguém. Ou seja, você pode gerar valor sem que isso, ou sem que você tenha que ter um comportamento que vá prejudicar um terceiro. Quando a gente fala de coragem, de colocar o que pensa, de compartilhar os pensamentos, isso é uma habilidade que nos ajuda a, muitas vezes, ser até contrário a uma posição apresentada, mas com o objetivo de gerar valor para todos, ela pode ser entendida melhor. E nós precisamos usar o mesmo peso e a mesma medida com o outro que pensa de uma maneira diferente da gente. Porque isso nos ajuda a ganharmos um entendimento mais claro, talvez pensar e até mudar a opinião. Quando a gente pensa em criar um acordo de desempenho ganha-ganha, essas são as áreas, existem muitas mais do que essas. Mas com o fornecedor, com a equipe, com um gerente, um parceiro em família, com o pai ou com o filho, com os sócios, enfim, existem muitas maneiras de você aplicar o acordo e o pensamento ganha-ganha para que o resultado seja de longo prazo e seja bom para todos os envolvidos. Quando nós criamos esses acordos, nós conseguimos melhores resultados. Aqui, nós podemos dizer que quando nós estabelecemos um acordo, seja ele formal ou informal, a gente consegue alinhar expectativas. E o resultado é bom de fato, já que ele deve ser bom de direito. Aí nós partimos para a comunicação. A comunicação significa que é uma habilidade que eu preciso desenvolver. E os princípios de eficácia que estão por trás dela são esses. O respeito, a compreensão, a empatia, a coragem, a consideração, o desejo de ouvir o outro. Eu saí para fazer um trabalho voluntário muitos anos atrás e o conselho da minha mãe foi: você vai sair para ensinar, mas aprenda a ouvir. Se você ouvir, as pessoas vão ter disposição para ouvir você quando você tiver que falar. Sabedoria da minha mãe estava correta. Eu fiz muitos amigos, deixei muitas saudades nos lugares onde eu estive e eu aprendi que, de fato, a comunicação não é o que eu digo, mas o que as pessoas entendem do que eu digo. E para elas se abrirem para o que eu vou dizer, eu preciso primeiro estar aberto para o que elas pensam e sentem. Quando eu faço isso, aí eu vou gerar valor de fato e de direito. Eu deixo alguns comportamentos comuns, com a intenção de escutar, já querendo responder, às vezes até numa situação de discussão, de ofender, para praticar a escuta empática, que significa que eu vou me colocar na posição do outro. E de uma maneira respeitosa, eu vou procurar compreender sob a ótica dele, para avaliar a dele e a minha. Então, quando a gente pensa em empatia, o que a gente deve fazer? A gente deve evitar fazer perguntas ou dar respostas autobiográficas. Basicamente, o que aqui significa é que eu vou particularmente compartilhar a minha experiência de vida. E muitas vezes eu quero investigar para matar curiosidade, eu quero avaliar para gerar um posicionamento, eu quero dar o meu conselho baseado no que eu acho, eu quero interpretar aquilo que a pessoa está me dizendo. Quando isso acontece, eu estou colocando, ou tentando colocar a minha experiência de vida, que não é que seja ruim, ela é até boa, porque você e eu já recebemos conselhos de pai, mãe, amigos, que foram excelentes. É que aqui existe uma chave importante. Às vezes, o que você precisa fazer mais do que falar é ouvir. E você, se conseguir ouvir, e ouvindo, conseguir fazer perguntas corretas, você vai ajudar a pessoa a pensar e a repensar aquilo que ela traz. Isso pode nos ajudar a conseguir uma melhor interação para compreender e desenvolver uma habilidade para refletir aquilo que as pessoas têm e aquilo que elas estão trazendo. E ajudar essa pessoa a olhar de maneira crítica para os resultados que ela quer, para o comportamento, as práticas que ela tem e para os comportamentos que ela pode chegar a fazer para gerar melhor resultado. Então, muitas vezes o que nós precisamos apenas alguém que nos compreenda de fato. Não alguém que julgue, não alguém que aconselhe, não alguém que aponte os dedos, alguém que ouça. A arquitetura humana foi desenhada com sabedoria, você só tem uma boca e dois ouvidos. Basicamente, você tem que ouvir mais. Dicas para a gente escutar de forma empática. Você tem que focar na sua intenção. E se a sua intenção é de ajudar, ouça primeiro e fale depois. E outra coisa importante dentro desse processo, quando a pessoa mergulhar dentro de si, quando ela entrar no silêncio, aguarda, espera, deixa ela mergulhar. Quando ela voltar dessa apneia, muitas vezes ela volta com soluções. Basicamente, se a gente olha para a comunicação, você deve começar definindo o que é que você quer para essa interação, para o bate-papo que você tem que ter com o indivíduo ou com a equipe. Você deve pensar no nível de confiança que existe entre vocês, na conta bancária emocional. Se ela estiver em alta, em algum momento talvez você até possa dar um bom conselho. Mas, de forma geral, melhor é receber do que dar conselhos. E e mais eficaz é ouvir o que falar. E aí então, diante disso tudo, se for preciso, quando você tiver que expressar sua opinião, seja objetivo. O sexto e penúltimo hábito, ele trata a respeito da sinergia. E aqui, quais são os hábitos de eficácia? Criatividade, cooperação, diversidade, humildade. O que significa? Que nós, muitas vezes, queremos o meio termo, quando, na verdade, nós podemos pensar numa solução, que não é a minha, não é a sua. É algo melhor, é algo que nos leva aos resultados que a gente espera. É algo que pode gerar um valor e que pode mostrar que sozinhos nós somos bons, mas juntos nós podemos ser excelentes. Muitas vezes, as pessoas correm para o conflito. E o que a gente precisa entender? Que é preciso ter um objetivo claro em mente. Aquele hábito 2 que eu comentei. É preciso você olhar o meu e o seu jeito. Avaliar e pensar em alternativas. É aqui que a matemática, novamente, ela é subvertida. Quando existe hostilidade no seu relacionamento, você e o outro geram uma energia negativa e um resultado negativo. Quando existe uma postura defensiva, cada um tem que perder um pouco. Eu abro um pouco a mão, você abre um pouco a mão, o resultado disso é menor do que a soma das partes. Quando existe conciliação também, porque na conciliação, alguém tem que arbitrar, tem que estar entre nós, para dizer assim, você, o que está disposto a deixar de lado, e você? E às vezes, nesse sentido, nós não conseguimos a sinergia. Porque a sinergia é quando eu e você somados, somos mais do que dois. Nós podemos ser 10, 100, 1000, nós podemos chegar a N. Então, nesse sentido, chegamos a uma terceira alternativa. Basicamente, vai muito além do meu jeito do seu. É algo melhor, é algo superior. É algo que a gente sozinho não teria alcançado se não tivesse junto. A gente percebe isso, por exemplo, em grandes times. Ao pensar nisso, eu gostaria que você assistisse esse vídeo que fala de um dos cases, que, na minha opinião, são um dos mais bacanas cases que eu já vi nos últimos 19 anos, a respeito de um aterro sanitário, onde, teoricamente, as pessoas não teriam nada. Mas alguém com visão e com comportamento, a prática eficaz, fez uma mudança gigantesca. Aproveita.
Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby. Tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así.
Tengo una vista como un lugar donde se tira toda la basura, donde hay mal olor, donde hay mucha suciedad.
La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende.
Yo tenía la cartera para trabajar en un proyecto de reciclado de basura. Los recicladores se dieron cuenta que también era músico. Hizo surgir un deseo en estas personas que yo enseñe música a sus hijos. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. Fue la idea de Cola de hacer instrumentos con los materiales que estuviesen a mano. El material que más hay en Cateura es la basura.
Todo madera lindo para servir para mi alma de cello y contrabajo y violín.
El primer violín era un colador de vidrio de aluminio y el mango tenía tacuara. Y pone la cuerda a Fabio y empieza a tocar. Y eso fue un continuo probar y probar y probar. Nunca nos hubiésemos imaginado que ese primer violín sería el inicio de un proceso que se transformó luego en una orquesta. Un, dos, tres y. Es muy importante la participación de varias personas. Cada una desde su cualidad, desde su visión, desde su experiencia, desde sus habilidades. Sin ese tipo de aporte, esta orquesta no sería lo que es hoy.
La música va a ser un factor. Sin la música estaría de por ahí, por ahí. Cuando yo escucho el sonido del violín, siento como mariposa en el estómago, así como una sensación, no sé cómo voy a explicar.
El director me dijo para poder enseñarle a algunos niños en cátedra, no tengo otra opción que ayudarle a esta comunidad, porque es algo que con el tiempo puede cambiar muchas cosas.
Hoy en día hay 160 niños que están aprendiendo música.
Está cambiando totalmente a la comunidad y a la gente, pero para bien, muy positivo. Ellos sienten que tienen el apoyo total de papá y mamá.
Creo que mis padres se sacrifican por mí y por mi hermana, porque ellos quieren que nosotros salgamos adelante y hacer las cosas que ellos no pudieron hacer cuando eran más chicos.
Cuando voy a la cátedra, la gente dice, ¿te vas a cátedra donde está la basura? Y yo le digo, no, me voy a la cátedra donde está la gente. Donde están los niños que quieren aprender. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. No tenemos que desechar a las personas muy fácilmente.
Não sei o que você achou, mas para mim é um dos exemplos mais bonitos de sinergia, de conseguir extrair algo que as pessoas não conseguem ver, apesar de estar a essa distância do nariz. O desafio de conseguir melhores resultados é entender de que todos nós temos a capacidade e a possibilidade de oferecer o nosso melhor, apesar de qualquer diferença que a gente possa imaginar. Quem diria que essas crianças poderiam fazer com lixo algo tão bonito. Finalmente, o hábito número 7. O hábito número 7, ele trata de você cuidar de si mesmo, de ter em mente esses princípios de eficácia, de se renovar, de se melhorar e de criar equilíbrio. Porque, basicamente, todo mundo quer a mesma coisa, que é a felicidade. O desafio é que o tamanho, a cor, o tipo de felicidade, ele muda em função do tempo. E nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para o que a gente quer e espera e trabalhar nisso. Às vezes, o grande desafio é olhar para a nossa realidade e dizer assim, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, para fazer exercício, para comer direito, para passear outras coisas. Aqui, o comportamento eficaz é reservar tempo para você também, porque você é a melhor ferramenta que você tem para gerar valor, para poder conseguir continuar tendo sucesso ao longo da vida. Por isso, essas quatro dimensões são tão importantes. Pensar no corpo para fazer exercícios físicos, para descansar, para se nutrir, para gerenciar o estresse. Pensar no coração, que são os nossos relacionamentos. A conta bancária emocional que você tem com as pessoas que você gosta e a conta bancária emocional que você tem com as pessoas que você ama. A área da dimensão espiritual é entender aqui o que é importante para você e buscar equilíbrio nisso através da meditação, da oração, de ir à igreja, enfim, de vivenciar as suas crenças. E, finalmente, a parte física, ou melhor, a parte mental, que trabalha aqui a condição de você poder continuar se desenvolvendo, gerando valor, seja através do estudo, do aprendizado, de uma nova língua, um novo instrumento, qualquer outra área da sua vida. Então, o Covey aqui, ele tem uma citação que eu acho muito interessante, eu gosto muito. Nem investimento é mais poderoso do que o investimento na sua própria pessoa. E por que disso? Porque nós somos o único instrumento que nós dispomos para viver e para contribuir. É uma situação que não dá para terceirizar, uma escolha sua. Para pensar, qual é ou quais são os resultados que você está tendo hoje? Como é que está a tua saúde física, tua saúde mental, tua saúde emocional, tua saúde espiritual? nesse sentido que a gente pode conseguir cumprir com o objetivo de gerar valor e gerar os resultados que a gente espera. Pessoal, eu agradeço muito o tempo de vocês estarem aqui comigo, assistindo e ouvindo sobre os Sete Hábitos. Gostaria de convidar aqueles que puderem participar dos nossos cursos Sete Hábitos, em particular, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. E gostaria de dizer que vocês vão receber um formuláriozinho para compartilhar a sua opinião, nos dar um feedback a respeito desse webinar. Gostaria de desejar uma semana excelente para todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela companhia. E até o próximo dia 30. Nós vamos falar sobre gestão do tempo, as 5 escolhas para uma produtividade extraordinária. Até lá. Um abraço.